gente já disse aqui no podcast algumas vezes que o senso comum de que os anos 80 foram a grande década do rock brasileiro talvez não seja tão bem fundamentado assim. É claro que em termos comerciais e de publicidade, de presença na mídia, é difícil negar essa afirmação. Mas em termos criativos e fundadores, por assim dizer, é preciso olhar com mais cuidado para a década anterior. Os anos 70 foram um momento de extrema efervescência, criação e invenção para o rock brasileiro. O rock progressivo tomou a dianteira, talvez tenha formado as bases para muito que foi se popularizar depois. Se não foi propriamente uma cena, foi uma linguagem mesmo que foi adaptada aqui no Brasil de uma forma muito característica e criativa. Muitos dos instrumentistas, compositores, arranjadores mais importantes da história da nossa música recente, como Wagner Tiso, Rodrigues, Luiz Sá, Flávio Venturini, Tavito, Fredera, Jacques Morellenbaum, Pedro Baldanza, entre muitos outros que a gente vai citar alguns aqui, vieram desse contexto. Hoje é dia de mergulhar um pouco no universo do rock progressivo no Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Silêncio no Estúdio. Eu sou o Vinícius Cabral. Hoje a gente vai conversar sobre rock progressivo brasileiro, as principais características, bandas, discografias e, claro, como o gênero se adaptou aqui, né, no Brasil e ajudou a construir a cama do rock brasileiro dos anos 70 em diante. Para conversar comigo hoje, a gente convida aí especialíssimo diretamente de São Paulo, o pesquisador e youtuber que tem um incrível canal no YouTube, gente, chama Som de Peso, sigam lá, é Bruno Ascari.
Opa!
Fala aí, Bruno.
Muito obrigado pelo convite, obrigado mesmo. Cara, eu sou pesquisador aí, gosto muito de rock progressivo e desde que eu era moleque, sempre que achei interessante começar a trazer isso pro YouTube, porque... Até eu posso estar errado, tá? Mas até onde eu me lembro, não tinha ninguém falando de rock progressivo nacional no YouTube.
Pois é, cara, tem muito pouco. Eu acho que depois que você abriu essa porta, eu achei alguns conteúdos muito fracos, assim, mas tem. Tá começando a surgir, eu acho, uma massa crítica em torno dessa coisa, sabe? E a gente mesmo no Silêncio no Estúdio acabou caindo nesse universo meio que por acidente. Porque no passado a gente abriu um debate mais amplo sobre o rock brasileiro, né?
Uhum.
Assim, mais amplo, assim. Que, é claro, todo mundo olha para a década de 80 e a gente tá aprofundando algumas coisas, é inevitável cair nessa parte aí tão rica, assim, né? Mas legal demais, gente. Fica aqui a recomendação para todo mundo inscrever no canal do Bruno, que eu acho, assim, extremamente interessante, assim. Ele aborda cenas, fala de cenas, fala de discos em específico também. A gente vai citar bastante aqui alguns episódios do canal do Bruno. E olha, se você tá ouvindo a gente pela primeira vez, chegou aqui por curiosidade, por causa do tema do episódio, e quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, só nos acompanhar no silencionoestudio.com.br, nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, sempre com o @silenciopodcast. A gente também produz conteúdos exclusivos para os nossos apoiadores. Toda semana a gente envia uma newsletter com notícias, dicas, clássicos, muita informação e um formato extra de episódio como um e-mail aí semanal. Com o preço de um cafezinho por mês, você já pode virar um apoiador. Só entrar no site silencionoestudio.com.br e clicar no menu Apoie para saber como participar. Guarda um pouquinho que a gente já volta para falar de rock progressivo no Brasil. A gente volta já já. Valeu! Bom, Bruno, para começar a nossa conversa, você já disse aí na sua fala inicial, né, que gosta de progressivo desde pequeno e tal, que é uma paixão sua. E a primeira questão, acho que se impõe, muita gente confunde, né, assim, o que é o rock progressivo, quais são as principais bases estéticas que caracterizam o progressivo enquanto gênero, né? Qual que é a gênesis aí, para fazer um trocadilho de linfame, do progressivo, assim, em geral, né? Do progressivo no mundo, assim, especificamente, assim. Como que você acha que a gente poderia caracterizar isso? E se você puder também contar um pouco do seu contato com o gênero, como é que foi?
Cara, a primeira parte pessoal. Cara, eu comecei, acho que a primeira coisa, assim, mais de progressivo mesmo que eu comecei a gostar foi o Rush. porque eu também Rush. Toco contrabaixo, né? E aí comecei a ouvir, fui me apaixonando. E aí, cara, de Rush você vai pro Yes, que também tem, tinha o Chris Squire, que era outro exímio baixista, um cara que eu gosto pra caramba. E uma coisa puxa a outra, né? Então a gente vai aos poucos explorando e só um pouco mais velho, assim. Isso tô falando quando eu tinha uns 13, 14 anos. E as coisas do progressivo brasileiro foi um pouco mais velho, eu já tinha uns 16, que foi quando eu comecei, principalmente na fase mais prog ali do Mutantes e tal.
Sim.
Mas o Som Nosso de Cada Dia também foi uma das primeiras assim que eu escutei, o Snags, e já me apaixonei de cara. Mas falando do progressivo como algo geral, ele surgiu ali no... Assim, não tem um ponto exato, né? Não tem tipo, esse foi o primeiro disco.
Uma
né?
pedra fundamental.
Apesar de que muitas pessoas falam que é o In the Court of the Crimson King, do King Crimson.
Do King
que
Crimson,
é de 69. Uhum. Mas, enfim.
Uhum.
E aí o estilo começou assim, mais ou menos, nesse fim dos anos 60, com as bandas que faziam um rock mais psicodélico, começaram a incorporar coisas ali do jazz, até da música erudita, né? Que muitos traziam essa bagagem de ter começado a aprender dentro da música erudita, e aí começaram a juntar todos esses elementos. E aí ficou a música vai rock ficou bem entre aspas, tá? Mais erudito nesse sentido, né? Mais complexo, usando uns tempos mais quebrados, umas coisas assim. Um pouquinho mais pra frente, né? Começaram a usar muito a questão dos sintetizadores. Também tem o Moog, uma porrada de coisa, que tem bastante dessa característica no rock progressivo, de ter esses elementos mais eletrônicos. E também um pouco na questão das letras, que eram muitas letras filosóficas, que às vezes contavam histórias, né? Por exemplo, você pega, tem música... que aliás é outra coisa, o rock progressivo as músicas, não sempre, né, mas tem várias faixas que são muito extensas, tem faixa que tranquilamente passa de 20 minutos e aí muitas dessas músicas contavam uma história, cara, é praticamente um livro numa música.
Sim, isso é uma característica também. Então dá pra perceber que, e quando a gente fala também dessa coisa de um rock mais entre aspas erudito, né, as músicas têm geralmente movimentos, né, diferentes, tipo assim, tem uma introdução que é um longo solo de guitarra, um solo de sintetizador, e aí tem um estrofe que não se repete, às vezes não tem refrão, quer dizer, são músicas cuja estrutura é mais realmente modular, vamos dizer assim.
É tudo bem dinâmico, né? Mesmo sendo, às vezes, lento, né, as coisas são dinâmicas, você realmente percebe esse lance do movimento da música,
da
bem
progressão,
interessante.
Isso. E uma coisa que quando a gente estava discutindo krautrock aqui, que tem muita gente que confunde algumas bandas de krautrock, né, acham que eram progressivas e vice-versa, um dos elementos que a gente destacou é isso, não, o krautrock, o clichê do gênero é uma coisa mais constante, né, de um movimento que é constante. O progressivo não, ele pode ter uma pausa, ele pode ter mudanças de BPM dentro da mesma música, ele tem dinâmicas que em geral são progressivas, daí talvez venha o nome, né?
Sim, eu não, de cabeça eu não lembro de onde que veio o termo.
De onde que veio o termo,
de como
esses
começou,
termos surgem geralmente de jornalistas, né? Alguém que deve ter cunhado isso, pelo menos assim.
Sim.
Krautrock foi assim, grunge foi assim, esses nomes os caras tiram do famoso cu. Mas enfim, às vezes tem algum fundamento e tal, que pode ter sido, mas isso também não é tão relevante. Outra coisa que eu queria chamar a atenção e destacar com você antes de entrar no Brasil é assim, quais cenas se renderam a essa história do progressivo? Quer dizer, você fala no seu canal um pouco do progressivo na Alemanha, na Itália, né? Eu acho que você tem até um estudo sobre o progressivo na Argentina.
Também.
Então, assim, quais cenas você destaca que foram, assim, ricas? Porque o pessoal sempre fala muito, e isso é um disclaimer importante aqui, das principais, né? Yes, Genesis, King Crimson e uma ou outra internacional, geralmente inglesa e tal. Então, fica na mente coletiva de a ideia de que o progressivo era algo inglês ali e não, a coisa se espalhou. Talvez seja o primeiro grande movimento do rock que veio para as entranhas mesmo, né? Dos rocks regionais aí, por assim dizer, que estavam construindo suas identidades também.
Sim.
No caso de Argentina e Brasil, né?
É, eu acho que... Não sei se eu fui o primeiro, porque antes você teve, por exemplo, aquela coisa do próprio rock and roll como um todo, né? Se a gente para pra pensar ali, o Chuck Berry e tal, isso daí já foi exportado bastante e foi agregado. Mas talvez o rock psicodélico tenha sido o primeiro, assim. Então você vê, por exemplo, na Turquia, bandas que pegavam rock psicodélico e começavam a colocar, sei lá, instrumentos típicos, assim, no meio, sabe? Coisa de microtons e tal. Então, mas com certeza o progressivo também ajudou e é realmente um negócio bem, bem mundial mesmo. Tem coisa, puta, desde o Japão até, que nem a gente falou, da Argentina. Mas acho que as principais cenas mesmo ficam, né? Na Inglaterra e nos Estados Unidos. Mas fora isso, eu acho que a cena italiana é a mais forte de todas.
Sim.
O rock, e até, particularmente, eu acho que é dos países, assim, de rock progressivo que eu acabo mais gostando.
Sim. É, você cita algumas bandas no seu canal que eu ouvi e achei sensacionais. Aquela, qual que é a mais...
Leorme?
Isso, Leorme. É, eu ouvi por sua causa e achei desafiador, assim, achei bem interessante.
Não, cara,
Parece que tem uma cena forte ali também, né?
Até hoje tem muita até coisa hoje. Lá.
Legal. É interessante pensar isso porque quando eu falei essa coisa da globalização, claro, desde antes eu acho que a primeira explosão do rock, né, vem com o Chuck Berry, depois os Beatles, gerou uma série, mas aqui na América Latina especificamente a coisa caminhou muito para cópia, né, assim, a gente tem histórias de Los Shakers, por exemplo, no Uruguai, que era uma banda que era confundida com os Beatles, até chegar num segundo momento, que aí talvez venha da fase psicodélica, né, depois de 67, 68, e o progressivo talvez tenha pego a gente já num contexto, aí já vou entrar no Brasil, assim. Talvez já tenha pego a gente num contexto em que existia uma geração já que estava fazendo rock, né? De bandas mesmo, além do movimento, claro, da Jovem Guarda. Mutantes, Os Incríveis, quer dizer, você já tinha um rock nacional, assim, né? Colocado, cantado em português e tal. É, aqui na Argentina também. E aí a minha primeira questão em relação ao rock progressivo no Brasil é como que isso pousa aqui, né? Quais são essas origens, talvez? É essa fase meio inventiva do final dos anos 60? Qual que seria o papel dessas bandas aí, Mutantes, Os Incríveis? Ou teria alguma outra banda também que, enfim, pode ter sido uma das influências originais da história? Ou o que você acha disso?
Ah, eu acho que é realmente isso. Veio uma influência de fora. E aí, justamente desses bastiões aí do King Crimson, do Yes e tal, e começa a chegar aqui, as bandas daqui vão aos pouquinhos incorporando isso no som deles, né? Mas eu sinto que, pelo menos no rock progressivo brasileiro, tem uma coisa muito especial, muito única, que é justamente essa questão da não cópia.
Sim.
Do tipo, vamos realmente pegar essas influências, sei lá, que nem eu tava falando lá no começo da questão dos teclados, dos sintetizadores.
Uhum.
Ah, vamos incorporar isso na nossa música de um jeito diferente. Não simplesmente copiar e acabou. Então eu acho que acaba sendo algo muito, muito especial, justamente essa mistura que acabou dando muito certo.
Sim. É, e aí tem uma história, eu conto essa história no episódio sobre o Fruto Proibido da Rita Lee e da Tutti Frutti, que ela saiu dos Mutantes, ela disse que foi expulsa em 73, exatamente, 72, 73, posso estar... Eu acho que foi 72... Porque os Mutantes, o Sérgio e o Arnaldo, viraram para ela e falaram: olha, a gente quer entrar numa onda meio progressiva agora, a gente quer fazer uma outra coisa, você não toca muito bem nenhum instrumento, então tchau. Essa é a versão da Rita. É. O Arnaldo tem outra e tal,
sim, Sérgio. Sim.
Mas fato é que a banda foi para um lado mais progressivo, que era o sinal meio que do Zeitgeist ali, daquela época mesmo.
Sim.
Mas a crítica da Rita era: ah, porra, vocês tinham uma banda, os Mutantes é tão original, tão, tão satírico e tal, vocês querem pegar isso e agora começar a copiar banda gringa? Não tem nada a ver, só que não era, né?
É.
Cópia. Eu acho que isso fica bem claro pelos álbuns que os Mutantes lançaram. É, inclusive o que fica dentro desse recorte, que é o Tudo Foi Feito Pelo Sol, mas... É, mas aí eu acho que entram umas outras bandas e aí tem essa grande avenida que a gente vai entrar a partir de agora, né? Porque se a gente tem então esse movimento todo no final dos anos 60, e aí não tem só também essas bandas de rock, mas você tem coisas meio que limítrofes, assim, por exemplo, o Milton Nascimento, né, que teve como banda de apoio a partir do álbum, acho que é o de 69, o Travessia, ele já conta com músicos que vão formar o Som Imaginário depois.
Sim.
E o primeiro disco do Som Imaginário é lançado em 1970. Então, assim, qual que seria talvez um marco, mas que não é um álbum ainda tão orientado pelo rock progressivo, né? Qual que você acha que seria, assim, o primeiro grande disco de progressivo nessa linha do tempo que a gente está fazendo, assim, no Brasil?
Cara, do Som Imaginário é um bom candidato, que é do 70.
O primeiro, né?
O primeiro. Mas eu acho que, assim, tem mais progressivo mesmo em 71.
71.
Por exemplo, com o Módulo 1000, Não Fale Com as Paredes. Uhum. Que esse é progressivo, assim, pesado mesmo. Porque, sim, no caso do Som Imaginário, eles... É até meio difícil falar se é ou se não é, porque a mistura é tão grande que tem horas que você vai escutar e falar, nossa, é progressivo, e tem horas que você vai ouvir e falar, não, isso aqui não tem nada a ver com progressivo.
Nada a ver, é, exatamente. É. Fica nesse pêndulo, né?
Sim, não, e também cai muito no lance, de novo, da mistura que eu falei. É uma mistura tão bem feita, é tão diferente, que é até difícil de você categorizar, de rotular isso. E isso vai, pô... Milton Nascimento tem músicas assim, depois, mais pra frente, com a Elis Regina, quando ela começa a fazer os discos com o César Camargo Mariano, que também adorava várias coisas de progressivo, depois, mais pra frente, do Jazz Fusion e tal. Cara, tem umas músicas dela ali, que ele põe umas tecladeiras, uns negócios assim, que você fala, pô, você separa isso, é totalmente progressivo, sabe?
Totalmente. Mas isso, então, é por influência do César Camargo.
Sim, eu acredito que sim.
É. E tem também o fato de que a Elis gravou algumas coisas, né? Em especial uma música que é de caras que vieram desse contexto. Inclusive, como a gente está falando de Som Imaginário, já pego esse gancho. A Casa do Campo, que é a música mais talvez conhecida da Elis Regina, é uma música do Tavito.
Sim.
Com o Rodrigues.
É.
Que são da primeira formação. O Tavito, acho que percorre todas as formações do Som Imaginário, o Rodrigues não, mas estavam nesse primeiro disco aí do Som Imaginário, né?
Sim, então, não, assim, e o Zé Rodrigues era um cara que deveria ser mais lembrado, que é um cara, ele era realmente genial, ele era um cara muito à frente do seu tempo.
Não, totalmente. Acho que se você pegar essa banda em específico, eu sou suspeito pra falar porque é uma das bandas que nessa pesquisa mais me destruíram, assim, o Som Imaginário me destruiu. Eu conhecia, claro, né, assim, muito, muito em função desse hype que eles têm por terem sido a banda de apoio do Milton. Mas quando a gente para pra ouvir os discos e o talento individual dos caras ali, é um negócio absurdo, né? Você juntar Wagner Tiso, Rodrigues, Tavito, Fredera, o Luiz no baixo e o como é que é o nome do baterista?
Robertinho
Silva na bateria. Uma banda que, assim, são músicos incríveis, compositores incríveis, todo mundo ali fez canções. Fredera é autor de Sábado, por exemplo, que foi hit na boca de todo mundo aí, inclusive Roupa Nova. É, o Tavito também, depois gravou seu próprio disco em 79, né, com o grande hit, que é A Rua Ramalhete, que eu acho que todo mundo conhece, assim, um puta hit, e ninguém sabe, né? O cara que fez Casa no Campo e um cara que fez jingles, que até hoje a gente canta e não sabe. Vem pra caixa você também, é do Tavito. É um negócio inacreditável, né? O talento desses caras que tava colocado nessas bandas ali, né? Bom, se deixar, a gente fica falando só disso. Então, pra tentar avançar, a gente pega ali, antes da gente entrar numa cronologia mais específica e ir ano por ano, assim, em geral, eu queria só também te provocar com a ideia que eu tenho. Eu acho que a partir de 70 no Brasil, mais ou menos, o rock aqui, ele vai ganhando duas frentes, assim. Tem essa do rock progressivo, que vai influenciar muita coisa, criar muita base. Quando eu falo de criar base, é porque, assim, os músicos que vieram desse contexto, incluindo aí o Som Imaginário, incluindo também Som Nosso Cada Dia, enfim, várias bandas, a Barca do Sol, com o Moreno Embal, os músicos desse contexto, você pensar que o Vimana era formado, por exemplo, por Hit, Lulu Santos e Lobão. Você pensar que Moto Perpétuo era o Guilherme Arantes. A base da música pop brasileira a partir dos anos 80 parece meio que ter sido gestada nesse contexto do rock progressivo. Assim.
Sim.
Essa é uma tese que eu tenho. E por outro lado, você tinha também um movimento mais voltado ao hard rock, a coisa de um rock mais straightforward, assim, né? Mais influenciado talvez por Rolling Stones e pelo rock mais clássico, Chuck Berry, etc. Acho que dá para colocar nesse barco Made in Brasil, a própria banda Tutti Frutti, que acompanha a Rita Lee ali, né? Mas que vem do Lisergia, que é uma banda do Luiz Sérgio Carlini, que conheceu os Mutantes lá atrás. Ou seja, as coisas meio que vão se conectando dentro desses dois, dessas duas ramificações, assim, talvez, sabe?
Sim, sim.
E aí isso tudo talvez se encontre no famoso show do Alice Cooper em 74, né? Que foi um primeiro grande show internacional no Brasil e que talvez tenha dado oportunidade para um público novo na época, né? Todo mundo cabeludo, doidão, fugindo de milico, de se encontrar num evento grande e de ver, putz, é possível fazer um show desse. E aí eu queria que a gente entrasse na banda que talvez seja uma das mais importantes dessa cena, que é o Som Nosso de Cada Dia, que foi a banda que abriu os shows do Alice Cooper no Brasil.
Muita gente,
né,
falando até que foi melhor do que o do Alice Cooper.
Pois é, reza a lenda que terminou, que eles terminavam de tocar, a galera pedia pra continuar.
Pois,
né?
É. Não, e os músicos tem a história também do... Desculpa a divagação aqui, mas tem a história músicos do Alice Cooper que depois deram uns equipamentos pros caras. Tipo, acabou o show, falou, nossa, esse som é muito bom. Tipo, ah, sei lá, fica com essa guitarra, com esse amplificador aí, que é melhor do que vocês têm aqui.
Pode crer. Porque os equipamentos das bandas eram muito precários. É importante, sim, dizer isso, porque é um depoimento dos próprios músicos, né? Eu assisti alguns documentários e entrevistas com o Pedrão, com a galera, né, dessas bandas, com o pessoal do Terço, com o Sérgio Rindes e tal. Eles falam, cara, era complicado demais, assim. O próprio Som Nosso, cada dia você conta no Raio X que você faz do Snags, que iam gravar e tinha dia que a mesa tava quebrada, né?
Sim. Não, então, e também assim, a questão técnica, assim, os equipamentos, eu não tinha quase coisa feita aqui. Por exemplo, o sintetizador. Cara, não tinha sintetizador nacional naquela época.
Uhum.
Então você tinha que importar. Tudo. Era um negócio, assim, muito, muito difícil mesmo. Era bem, bem complicado e muito caro, né? Então, talvez até por isso que talvez tenha mais bandas, assim, que não fizeram um som mais progressivo, no sentido de ter os teclados e tal, mas também é uma adaptação interessante.
Sim, sim. Porque até tem todas as histórias que a galera conta, a galera da época, são nesse sentido da precariedade. Assim, o próprio Carlini, que é um dos maiores guitarristas, né, da história do rock brasileiro, conta, eu conto essa história no Raio X, que a Rita foi pra Nova York e ele pediu pra ela trazer uma Gibson pra ele.
Sim.
Porque era isso, né, não tinha os equipamentos aqui. E para piorar um pouquinho a situação, você tinha um regime militar. Então, os caras gravavam e o disco chegava na loja e às vezes tinha que cortar músicas, era censurado as coisas. Então, um período extremamente complexo. E apesar disso, surge toda essa cena, né? Então, assim, mas falando especificamente do Som Nosso, que fez essa abertura pro show e foi tão, né, foi tão falado, é tão comentado esse show. Pena que a gente não tem imagens, né, ou tem.
Gravado?
Não tem, né? Imagem desse show.
Não. Tem umas fotografias só, mas pouquíssima coisa mesmo. Infelizmente não tem gravado.
Pois é, o Som Nosso Cada Dia era um trio, né? Formado pelo Manito, que veio dos Incríveis, Pedrão, Baldanza no baixo. Inclusive, Pedrão nos deixou em 2019. Fica aqui uma informação, ele veio para BH, né? O Christian, inclusive, que é um dos nossos apoiadores, participa aqui do podcast, deu aula pro filho do Pedro Baldanza, assim. Uma puta coincidência que eu fui saber só agora também, porque tava conversando com o Christian justamente sobre a banda, assim. Bom, enfim, um trio, mas conseguiu registrar um disco, né? Em 73, que é o Snags. Então, quando eles vão tocar isso, e o Pedrão fala numa entrevista, inclusive, que eu assisti, que assim, pô, o nosso disco não registra muito bem o que era a banda. A gente era bom mesmo ao vivo e tal. E o disco foi criticado na época, inclusive, por causa disso, por questões técnicas. Mas eu, sinceramente, ouvindo hoje e relevando todas as dificuldades, acho que é um disco que tem uma sonoridade, assim, que eu nunca ouvi antes, em nenhum álbum de progressivo. Que eles conseguem fazer uma porradaria... Sim. Sem guitarras distorcidas, né? Tem uma base ali que é baixo, sintetizador e bateria. E é uma porradaria do caralho, cara. assim, é incrível. Eu sei que você aprofunda nisso, convido todo mundo a assistir o vídeo que o Bruno Ascari fez sobre o Snags, especificamente, que ele faz um raio-x faixa a faixa ali, mas pra gente localizar a banda nesse ecossistema aí, o que você acha? Qual que você acha que é importante? Talvez seja a banda mais importante pra você? Como é que é?
Cara, a mais... É sempre muito difícil e eu não gosto de meter nesses terrenos. Mas, com certeza, é uma das mais importantes. Sem dúvida. Até por ter conseguido fazer a abertura do show do Alice Cooper. Influenciou também muita gente. Porque o Pedrão, ele já tinha participado de um outro grupo, em 1973, que era o Perfume Azul do Sol. Que é um disco bem bacana também. Que já tem uns toquezinhos ali, em umas faixas mais progressivas e tal. Mas eu acho que é com o Snags, de 74 mesmo, que é a consolidação máxima disso. E realmente, que nem você falou, é um som muito, muito único, na música mundial mesmo. E realmente, a gente vai cair de novo no negócio da questão técnica. Eu acho que, assim, realmente, se tivesse sido gravado, sei lá, em 8 canais ou alguma coisa do tipo, talvez seria um álbum melhor. Mas também, na outra mão, você tem os caras aproveitando a dificuldade para fazer o melhor possível. Então, numa dessas, se eles tivessem um mega estúdio, não sei o que lá, talvez o disco não fosse tão bom.
Eu sou dessa opinião. Eu sou da opinião que se trabalhou com uma limitação ali. E tem uma característica interessante na banda, assim, se a gente for entender o rock progressivo como essa coisa de movimentos também, né, que é muito diferente. Você pega a estrutura, por exemplo, da música que dá origem ao nome da banda, Som Nosso de Cada Dia, faixa 3 do álbum Snags. Inclusive, você conta que essa música foi a primeira que o Pedrão levou pra banda, né?
Acho que sim.
É, você conta que eles, o Pedrão mostra a música, o pessoal fala, porra, que do caralho e tal, e meio que nasce a partir daí e sai o nome da banda. Mas enfim, a estrutura dela é muito interessante, porque você vê duas entradas instrumentais no começo, e aí tem uma quebra e entra a progressão de uma melodia que não se repete também, que vem com os versos, né? Não vou encher de palha. E aí ele entra numa última parte instrumental, que vem acompanhada de um verso, assim, incrível, onde ele mistura o português com o espanhol e tal. E se pegar essa música como exemplo, dá pra ver que eles brincam demais com a estrutura do rock progressivo. Não fazem o tradicional, mas, assim, surfam em cima da lógica, né? É uma coisa de composição mesmo, que não tem nada a ver com a captação técnica e tal.
Sim,
então,
sim.
Acho que isso que deixa tão rica a experiência dos Snags, né?
Não, é?
Sem contar... Hã?
Não, eu ia pontuar e falar, cara, falou lindo demais, não tenho... Nesse sentido, não tenho nada a acrescentar.
É, não, é porque o disco é muito impactante mesmo, aí você vê que na sequência tem uma música que chama Snags de Bill Frys, que você sabe de onde que eles tiraram esse nome, não é? Cogumelo mesmo, né?
É, tá na capa, né?
Tá na capa.
Literalmente.
Não, e é engraçado porque esse disco... Outro dia eu tava conversando justamente com o Christian, que deu aula pro filho do Pedrão, e eu falei assim, cara, o que tinha na água nesses 3 anos? A gente depois, quando for fazer a cronologia aqui, vocês vão ver. 73, 74, 75 são anos, assim, escandalosos, mesmo que a gente extrapole essa definição do rock progressivo no Brasil, assim. Só teve pedrada. Eu virei pro Christian e perguntei, cara, o que tinha na água do Brasil nessa época? Ele respondeu com 3 letras, LSD. Falei, deve ser isso, porque, né? E eu brinquei com ele, assim. Eu falei, eu tô totalmente Snags de Bill Frys com essas bandas aí, plantando cenoura na cabeça dos outros, pra fazer duas referências aqui a músicas diferentes. Mas enfim, voltando aos Snags, é um disco que eu acho que surpreende muito, e tem uma coisa interessante nele também, que tem uma música toda cantada em espanhol, que é Direção de Aquários. Além de, claro, o refrão, entre aspas, da música Som Nosso de Cada Dia, ele misturar o português e o espanhol num portunhol ali, que fica muito bonito, né, dentro da lírica, mas tem uma música inteira em espanhol que é Direção de Aquários, que você chega a comparar no seu episódio com o Sui Generis, né, que é a primeira banda do Charly García na Argentina, assim. E aí tem uma ponte, cara, que é muito interessante também, muito pouco explorada, e que me deixou com essa pulga atrás da orelha. Será que os caras conheciam? Eles já sabiam o que estava rolando na Argentina aqui? Acho que não, né?
Cara, eu acho muito, muito pouco provável. Porque
muito pouco provável.
Chegava, obviamente, música cantada, aliás, muito mais do que hoje em dia. Mas, cara, do rock, eu põe a mão no fogo que muito provavelmente não chegava. Era muito difícil chegar.
É. Eu sei, o único fato que eu sei que em algum momento há uma conexão entre esses universos é porque o Charlie Garcia, em 76, veio para o Brasil.
Sim.
É, fugido, né, da loucura da ditadura lá, e ele namorou uma mulher aqui, e ela levou na verdade ele foi pra Búzios com a segunda banda dele, já a terceira, aliás, Seru Hiram.
Sim.
Pra eles comporem as músicas do primeiro álbum do Seru Hiram, que tem muita influência, inclusive, de progressivo, né?
Também.
É, e aí nesse universo ele conheceu algumas coisas. Reza a lenda que ele teria visto o espetáculo Maria Maria.
Ah, eu já não sei. Mas sim, ele veio pra cá. Não, é aí sim. Mas assim, era muito mais fácil a música brasileira ir pra lá do que a música argentina vir pra cá. Tanto que você tem várias coisas, edição de disco da Elis, do Milton, do Roberto Carlos, não sei o quê, lançado na Argentina. Só que você não vê ou pro público em espanhol. Só que você não vê os discos de lá, sei lá, o próprio Charlie Garcia, o Spinetta, entre muitos outros, lançados aqui.
Não vê. Mas eles vieram pra cá. E é que é interessante isso, né? Esse contato do Charlie, provavelmente... Assim, eu tô chutando. Essa coisa que eu tô falando que ele viu o espetáculo Maria Maria não é chute. Eu li isso em um artigo relacionado a partir do Wikipedia, naquelas fontes que o Wikipedia coloca, sabe? Então eu li uma matéria que explica um pouco dessa relação que ele teve com uma brasileira aqui e tal, tal, tal. Ele viu, então provavelmente teve contato com aquela sonoridade do Som Imaginário, enfim, do Terço, dessas bandas, até por estar gravando em São Paulo. Mas outro que veio para o Brasil nessa época e ficou e participou da banda de Joelho de Porco foi o Billy Bond, né?
Sim.
Que é do Billy Bond lá, peçada de rock and roll na Argentina. Então... teve, ainda que indiretamente, conexões também com essa coisa de um rock latino, né? O que eu acho que é digno de nota aqui, porque também essa é a outra porta que a gente tá abrindo aí, que você também aborda no seu canal, né?
Sim.
Fala muito do rock.
Principalmente da Argentina, que eu gosto bastante.
Pois é. Massa. Mas olha, então tá, falamos... Até agora a gente falou pra caramba e não falou tanto de muitas bandas, né? Chegamos aqui falando de Sonoros de Cada Dia... Por falar em Sonoros Cada Dia, só para fechar esse capítulo, queria entender mais ou menos a trajetória do Manito. Acho que sim, quem ouve o disco também e lê a ficha técnica vê que ele toca sax, violino, sintetizador, ele toca, só não toca porco no disco, porque o resto tudo ele toca. É escandalosa a performance do Manito, né? E aí eu fiquei interessado nos incríveis, assim, da onde que surgiu, você acha que tem uma base legal ali e tal... O que você tem a dizer sobre o Manito, os Incríveis, enfim? Porque tem outro cara dos Incríveis que vai formar outra banda que a gente vai citar aqui também, que é o Casa das Máquinas, né? O Netinho.
Ah, é que os Incríveis era uma banda, assim como os Carbonos e tal, eram bandas que tocavam em baile aqui em São Paulo e tudo mais. E era assim, os caras tinham que tocar 5, 6 horas no baile e tocar de tudo. Então os caras tocavam música romântica, tocavam balada, tocavam coisa de rock, tocavam música latina. Então assim, todos os músicos envolvidos nesses grupos eram muito bons. Porque você tem que ter um repertório musical, assim, de saber gigante, vários estilos. Porque senão a sua banda não conseguia tocar. E o Manito, especialmente, era um gênio, fora da curva mesmo. Ele era um cara... assim, brilhante, brilhante, brilhante. Não tem o que dizer.
Não tem. É, não tem o que dizer, só ouvir mesmo, né?
É, mas e eu acho que com certeza, tanto ele, né, quanto os outros integrantes aí, que por exemplo, o que foi por causa das máquinas e tal, com certeza levaram essa bagagem e foram colocando isso nas músicas, sem dúvida nenhuma.
Legal. É, tem muitas bandas que começaram, e isso foi até uma tradição, né? Eu tava fazendo uma outra pesquisa aqui. Roupa Nova foi uma banda que começou assim, tocando em baile, né?
Os Funks.
Os Funks, é. O primeiro nome deles e tal, que tiveram que mudar, porque era um péssimo nome, ainda bem que mudou. Mas muitas bandas surgiram desse contexto. É interessante também marcar isso. Pra gente entender que o rock and roll clássico também, né? Que vem já nos anos 60 pro Brasil, com, enfim, com tudo que a gente já conhece. marcou culturalmente esse país demais, né? A partir também da explosão que teve nos programas de televisão, na Jovem Guarda, no programa do Rony Von, aquilo ali criou uma tradição, que depois foi se diluindo e se distribuindo entre várias expressões. A gente já falou aqui no podcast algumas vezes que tem a expressão mais comercial, talvez dessa época do progressivo no Brasil, que estava na rádio e tal, que era do brega romântico, que também vem desse contexto do rock, né? E inclusive alguns músicos tocam em bandas com essa galera, com o Odair José, com o Roberto Carlos, né?
E muitos desses discos eram justamente os Incríveis e os Carbonos que faziam o acompanhamento. E é por isso que os discos também são muito bons. O Azimuth, né, no caso do Odair José.
Azimuth, no caso do Odair José. No caso do Roberto Carlos, então, ele tocava com os Incríveis de vez em quando.
Não, do Roberto Carlos não... que ele tinha a própria banda, que era a RC7.
A RC7, mas alguns caras não tocaram na RC7, eu li alguma coisa.
Cara, pode ser, de cabeça eu não vou saber te... não vou lembrar agora, mas pode ser que sim.
É, tinha essa conexão, né, porque aí a gente entra na próxima pauta que eu queria trazer, que é essa coisa do mercado, né, de como que a indústria fonográfica se estruturou na época. Porque quando você vai ouvindo esses álbuns do rock progressivo, tem uma coisa em comum em praticamente todos eles, que é a logomarca da Som Livre. É claro que alguns foram lançados também, o terço foi lançado pela Copacabana, eu acho.
Continental.
É, mas qual foi o papel da indústria fonográfica na época, assim, a Som Livre? Porque eu sei que a Som Livre, por exemplo, apostou na Rita Lee, virou pra ela e falou, você faz o que você quiser e tal, você deu uma carta branca, mas a Rita Lee vendeu muito disco, né?
Sim.
É, essas outras bandas não, tanto é que alguns álbuns você não consegue achar direito hoje em dia, né? Me parece que a gravadora teve um papel importante aqui, no sentido de gravar essa galera, de lançar os álbuns, né?
Ah, eu acho que... É que assim, gravadora nessa época era assim, pegava o dinheiro das pessoas que vendiam pra caramba e passava pros outros poderem gravar. Então, pô, agradeçam o Roberto Carlos, agradeçam o Odair José e entre muitos outros que venderam milhões de discos por causa, né, pra poderem lançar esses discos. Mas eu acho que, tipo, era um negócio muito disso, tipo, ah, vamos, tem essa banda aqui, é interessante, vamos gravar, vou lançar aí 5 mil cópias e se vender, vendeu, se não vender, paciência, sabe? Eu acho que era muito disso.
É,
eu não sei se a Som Livre tinha um papel, assim...
Determinante,
de,
né?
De tipo, curadoria. De querer ir atrás de novas bandas e talvez pra tentar achar, né, um novo Mutantes da Vida, alguma coisa assim. Mas não sei se tinha um esforço, assim, muito, muito grande pra, tipo, não, vamos procurar mesmo e lançar e... Entendeu? Eu acho que não.
É, tem uma história interessante que... Eu não lembro se é o Sérgio Rindes que conta do terço, que eles chegaram no... Eu acho que é o empresário da banda, que ele conta que eles chegaram com Criaturas da Noite pra... Enfim, né, pras gravadoras, mostraram pra coisa. E aí bateu na Continental... E os executivos não entenderam muito bem a proposta da sonoridade. Quer dizer, os caras estavam procurando... Provavelmente foi isso, assim. Foi um processo acidental. Só que tinha um dos caras que era executivo, que chamava Sam Malnaut, alguma coisa assim, que era argentino. E o cara ouviu e entendeu a parada e apostou no disco. E o disco acabou entrando. E eles contam que até vendeu bem, vendeu umas 100 mil cópias na época.
Sim,
que
pô, é coisa pra caramba.
Pra época,
assim. Ainda mais por um disco assim, né?
É. Puxado aí nesse caso, o álbum tinha um single, né? Que era Queimada, que ganhou até um clipe no Fantástico e tal. É, mas a coisa era muito precária, então, assim, só quis chamar atenção pra esse contexto comercial também, pra os ouvintes entenderem, né? Assim, de onde que surgiu isso? Por que que esses discos foram feitos, assim, né? Numa época que era tão complicado, que tinha gente aí sendo... Tem alguns álbuns dessa época, óbvio, que ficaram meio que perdidos. Eu acho que isso é bem o caso do Taiguara, né? Que chegou a ter um álbum que ele gravou que não existe, em 75, e que tem um disco sensacional, que foi o Christian também que me aplicou recentemente, de 76, que foi censurado 36 horas antes de chegar depois de chegar nas lojas, assim, era um horror. Inclusive, eu acho que você já abordou esse tema, né?
Já,
que Taiguara é o cara mais censurado
da ditadura, da música brasileira de todos os tempos.
De todos os tempos. É um horror, né? Então, assim, como que essas obras chegaram até a gente é uma grande questão.
Mas no sentido do rock progressivo, óbvio, todas as músicas tinham que passar pela censura, mas... O impacto de um Taiguara da vida era muito, infinitamente maior do que um Sol Nosso de Cada Dia. No sentido, né, óbvio, os dois são muito fortes e são muito impactantes.
Sim.
Mas no sentido da preocupação dos censores, no sentido de uma letra poder incitar alguma coisa pro público. Tá, agora vendia bilhões de discos. O Som Nosso, o Casa das Máquinas, o Terço e tal, que a gente falou, o Terço vendeu no máximo 100 mil cópias.
Tinha um teto, né?
Pois é, pra ele. Então muitas vezes passava pelo meio batido até pela ditadura. Tipo, ah, libera aí que ela não vai dar tanto problema assim.
Não dá tanta repercussão, né? É, o Taiguara a gente esquece que era mais popular, né? Veio dos anos 60. Era o rei dos festivais, ganhou muito festival e tal. Embora eu acho que tem algumas conexões. Se você escutar, por exemplo, o Som Imaginário ali na fase em que o Tiso tá mais à frente, né? No, talvez, A Matança do Porco.
Não, e o Som Imaginário toca no ligação. Disco do Taiguara, viu? É, vale lembrar.
Em qual?
No Viagem, de 1970. Tem, acho que umas três ou quatro, duas, três faixas ali, que é o Som Imaginário fazendo acompanhamento.
Não sabia dessa.
É.
Pois é, então as coisas se juntam.
As coisas se cruzam muito.
As coisas se cruzam muito. É, o rock brasileiro dos anos 70 tem esse aspecto, né? Meio de um clube. Era um clube, tinha pouca gente, mas as pessoas circulavam entre os projetos e tal, não sei o quê. E tinha muita banda, porque todo mundo tinha suas próprias bandas, além de tocar com os outros, né?
Sim.
Muito legal. Tá. Agora vamos para uma próxima pauta, então, que é o seguinte, é rapidinho, acho que a gente já está com uma base legal, assim. Queria tentar esticar um pouquinho a corda para entender, assim, quais bandas a gente colocaria nesse barco progressivo e quais não são, mas estão numa coisa meio limítrofe, assim, ou que logo na sequência já aparecem fazendo um som. Quer dizer, a gente citou aqui já o Som Imaginário, o Som Nosso de Cada Dia, Casa das Máquinas, né, que é a banda... Do Netinho, que vem dos Incríveis. O Terço, que é uma banda sensacional, que a gente vai falar mais à frente também. Mas tem algumas bandas que eu vejo que a gente não coloca diretamente nisso, não dá pra categorizar, mas eu assisti, por exemplo, um documentário desses outro dia que tinha depoimentos do Ney Matogrosso junto com a galera de todas essas bandas, inclusive o pessoal do Recordando Vale das Maçãs, estava dando entrevista, e o Ney estava nesse recorte e ele fala num depoimento seguinte. Não, de certa forma, daquele jeitão do Ney, né? De certa forma, o Secos e Molhados também era progressivo. O que eu acho que, de jeito nenhum, em termos de sonoridade, mas assim, tá, né? O álbum principal deles é de 73, né? O clássico, o Sangue Latino e tal. Então, assim, é um ano marcante, etc., que eles estão ali. Então, assim, Secos e Molhados, o Ave Sangria, que foi uma loucura lá em Recife, enfim... É, 14 Bis, depois o Roupa Nova que começa, né? O Sá, Rodrigues e Guarabira que se juntam no Sá, Rodrigues e Guarabira, depois sai Guarabira. Quer dizer, esses caras não são progressivos, mas você acha que conversa? Como é que é essa?
Não, eu acho que conversa e que nem a gente falou, por exemplo, tem muitas das coisas dos músicos envolvidos. Então, pode ser que vários dos músicos. Que tocaram com eles. Assim, não no caso, por exemplo, da Ave Sangria, que o Ave Sangria era, pra mim, é totalmente psicodélico só. Eu não vejo nada de progressivo, apesar de ter uns sintetizadores ali e tal, mas não encaro dessa forma. Não é porque tem sintetizador que é progressivo.
Claro, se fosse assim, né?
É, mas eu acho que aquilo que a gente falou também antes, de muitos dos músicos estarem envolvidos, né? Então, pô, coisa do Milton Nascimento, do Taiguara, dentre muitos outros, às vezes pode ter um momentinho um pouco mais progressivo, mas não significa que são.
Sim. E os Secos? Secos não é progressivo, é uma banda meio complicada também, porque acaba, né? Tinha muita treta ali.
Não, eu não acho que é progressivo, não. Apesar de muita gente achar, eu não... É progressivo no sentido de ser um som muito pra frente, mas não talvez dentro do rótulo de rock progressivo.
É, eu também não coloco no rótulo, mas assim, tem um recorte histórico que eu acho que é importante. Eles estavam numa mesma época, né? E você acha também, igual eu, pela sua observação mais empírica, que o centro focal aí é meio que de 73 a 75, assim?
Ah, eu iria até 79. Mais ou menos.
79, mais ou menos.
Assim, nessa primeira fase, né? Porque depois, a partir da década de 80, você vai ter muitas outras bandas, várias delas totalmente independentes, lançando seus próprios discos e tal. E continua, obviamente, até hoje, várias bandas, né? Mas enfim.
Não, mas vamos fazer essa... Eu acho que dá tempo da gente fazer essa... Extrapolar um pouquinho pra você citar algumas coisas dos anos 80 e daí em diante, porque eu, pelo menos, não conheço nada. Mas enfim, a gente fez uma pequena cronologia, gente, que começa aí em 70. Na verdade, começa em 71, né? Mas teria em 70 o primeiro disco do Som Imaginário, que é o Som Imaginário, homônimo. E em 71 você já citou mais alguns aí. É. Vamos falar deles. É, teria o segundo álbum do Som Imaginário. É, Equipe Merca, é isso?
Equipe Mercado. Na verdade, é um Equipe conjunto. É um disco meio coletânea. Então tem várias, várias bandas. Tem o próprio Módulo Mil e tal. É uma coletânea, o disco chama Posições.
Posições.
Mas é bem doido.
Bem doido. 71 esse aí. E nós temos também em 71 o disco do Módulo Mil, né? Que é o Não Falo Com As Paredes. Você já citou um pouquinho o Módulo Mil, uma banda que eu sinceramente nunca tinha ouvido falar. Você foi o responsável por eu ter ouvido. E é muito bom o disco.
Não, é maravilhoso.
Não Falo Com As Paredes.
E é uma daquelas raridades que se achar hoje em dia um original... É, cara, tranquilamente é um disco de 4, 5 mil reais.
É. E essa banda, da onde que veio, cara? Qual que é a história dela, rapidamente, assim? Da onde que eles são?
Cara, eles são do Rio de Janeiro. É uma banda, até onde eu sei, formada mais ou menos em 69. E, inclusive, um dos caras do grupo é o Luiz Simas, que muito tempo depois vai fazer parte do Vimana também.
Ah, é o baterista?
Não, ele é o tecladista.
Ah, tá. Tá, o Vimana tinha mais gente, né? Vamos chegar no Vimana, né, que é mais pra frente. Mas então, Módulo 1000 já fica com uma dica interessantíssima, que é uma banda completamente obscura. Ele só tem esse disco, né?
É o único disco.
É o único disco. Essas bandas também têm essa característica, né? Gravaram pouco, infelizmente.
Sim. Ah, até em geral. Muito disso, né? As gravadoras davam oportunidade, o cara gravava um disco, sei lá, vendia 5 mil cópias, o cara fala, pô, paciência, não dá pra gravar outro, não.
Paciência, é. E é por isso também que não acha, né? Porque
sim.
Porque as cópias são caras e tal. Não, mas legal. Então nós já temos em 71 o segundo disco do Som Imaginário, você cita também Compactos da Bolha. E o terço?
É,
o que acontece aí com a Bolha? A Bolha é uma banda que também...
A Bolha é melhor falar um pouco mais pra frente no...
Tá.
Em 73.
Tá. E o terço também, porque aqui eles lançam só um compacto, né?
É, mas esse compacto do terço é um compacto ainda com Jorge Amidem. E aí é um compacto, hoje em dia, bem, bem difícil, bem caro mesmo. Que você olha até na... Depois, quem tiver curiosidade, uma capa amarela. Ele tá tocando com uma tritarra. É uma guitarra de três braços. Que caralho. Ele que montou. Tem toda uma história e tal. E é um compacto muito, muito bom mesmo. Caríssimo também, infelizmente.
Cara, esse eu já vi, que é bem caro. E isso ainda na primeira formação do terço. Ainda não tinha o Flávio Venturini.
Não.
É, ele vai entrar depois. Tá. Então, depois, em 72, a gente anotou que... Na verdade, de novo, Módulo 1000 não. Módulo 1000 é 71, né?
Não, é 72. É que o disco Posições, que a gente falou, que tem uma capa psicodélica, é uma junção. E aí tem várias bandas,
que tem incluindo o Módulo 1000. Entendi. E aí tem uma que eu ainda também não descobri, que chama Karma.
É.
Com K.
O Karma é justamente um dos projetos quando o Amidem sai do terço, ele vai formar esse grupo... E ele só tem esse disco de 72, é um disco maravilhoso, ele é mais acústico, assim, mas é um disco muito, 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 muito bonito mesmo. E aproveitem para pegar a reedição dele, porque o original é muito caro.
Tá, 72 é isso, né, um ano mais preparatório. E tem os discos do Mutantes também, esse é um ano, não tô colocando aqui no recorde do progressivo, é só pra citar mesmo externamente, que é um ano que eles lançam dois álbuns no ano só, né? E sim. Um sai, inclusive, no nome da Rita Lee e tal. É, e aí, em 73, a gente já tem o primeiro LP do Terço e da Bolha.
É, o Terço é, assim, alicerce, é base do progressivo nacional. Esse primeiro disco deles foi a formação de trio, sabe, pelo selo Forma, é um disco muito, muito bom mesmo, e pra quem gosta e tal... Os arranjos são do Arthur Verocai,
tá. E aqui também é um disco mais orientado progressivo mesmo, né?
Sim, esse daqui já era mais... Porque os outros ainda eram um pouquinho... É, tinha umas coisas mais folk e tal. Esse daí já é mais progressivão mesmo.
Tá. E esse da Bolha? A Bolha, Um Passo à Frente.
Ah, esse é também, assim, um dos mais importantes discos de progressivo nacional. A Bolha, que nem os Incríveis e tal, eles eram um grupo de cover. Eles faziam banda de baile e tal, chamava The Bubbles. E aí, eles formaram ali... Cara, eu vou chutar... De cabeça eu não vou saber te dizer, mas eu acho que é mais ou menos na metade dos anos 60. 64, 65, por aí. E aí, o som vai evoluindo, vai mudando. E aí, eles vão lançar esse disco, que é muito, muito bom. Eu acho que tem até no Spotify. Tem até nas plataformas de streaming pra escutar.
Tá, o da Bolha, né? É, tem alguns aqui dali... Até aqui, os que a gente falou, o Módulo 1000 tem nos streamings... Som Imaginário só tem o primeiro e o Matança do Porco.
É.
O segundo não tem, não sei por que diabos, mas dá pra achar no YouTube.
Sim.
É, e aqui, o primeiro do terço não tem
não,
nos
não.
streamings, mas
no YouTube tem.
Tem no YouTube. E o da Bolha eu não sei, mas você tá achando que tem nos streams, então...
O Karma, que a gente falou antes, com certeza tem. Entrou faz pouco tempo.
Ah, o Karma também. Ótimo.
Entrou no ano passado.
Tá. Aí a gente já entra agora, então, em 74. E eu confundi, né? Porque eu falei que o Snags é de 73, mas é de 74. Ele tá na nossa lista aqui em 74. Tá. 74, então, é um ano mais robusto aqui da história. Porque tem Perfume Azul do Sol.
Que foi a banda do
Nascimento,
Pedrão. Que eu mencionei.
Foi a primeira banda do Pedrão, que você citou. É, Mutantes. O disco deles que encaixa mais dentro desse recorte, que é o Tudo Feito Pelo Sol. Descasso, né, Bruno?
Não, maravilhoso, maravilhoso. Apesar de muita gente torcer o nariz, fala que Mutantes se perdeu, que Mutantes sem Rita não é Mutantes, enfim. Mas eu particularmente gosto muito, muito, muito mesmo desse disco. E, infelizmente, o único disco dos Mutantes que eu não tenho.
esse também tá caro, viu? Dei uma olhada no Discogs, tá um absurdo. Mas assim... eu vou me colocar, ainda bem que você falou isso, que tem muita gente que comenta que Mutantes sem Rita não é Mutantes, porque eu fiz parte desse grupo durante muito tempo. Devo fazer essa confissão aqui, porque o meu negócio nunca foi progressivo, na verdade. Eu sou um cara muito mais do... Eu entrei no rock através do punk, fui ouvir rock alternativo, eu sou muito mais do pop, indie, essas coisas. Então é óbvio que pra mim a Rita Lee era, e é até hoje... Minha mãe espiritual do rock brasileiro. Mas esse disco tem uma coisa interessante, né? Porque, assim, é aquilo. É Mutantes, então tem as letras, tem uma irreverência do Sérgio ali. Agora, e é um disco mais orientado pelo Sérgio também, porque o Arnaldo também não tava, né? Parece que ele tava mais envolvido com o Loki. Então é um disco interessante porque ele deixa em evidência, assim, de certa forma, o talento do Sérgio. E aí você vai, quando você vai... voltando para trás e vendo as marcas do Sérgio nos outros álbuns, você vai falando, bom, isso é Mutantes, ainda que seja, enfim, realmente mais orientado pro progressivo mesmo, assim. Tá, aí a gente chega numa que é muito importante aí também, né, pelo que eu tô entendendo, que é a Barca do Sol, com o disco Barca do Sol, de 74.
Maravilhoso. Um disco, assim, eu diria que é uma das grandes obras-primas, não só do progressivo, mas da música brasileira como um todo. É um disco que eu amo de paixão mesmo.
E ele é mais... Ele é mais violão, né?
Ele tem uma coisa mais... Ele é um disco mais acústico, assim. Uhum. E é bom falar que é produzido e tem o dedo do genial também, o Egberto Gismonti.
E tem também o como músico, o compositor, o Jacques Morellenbaum.
É, ele é um dos integrantes da Barca.
É um dos integrantes da Barca. Que era quem? Era Morellenbaum e era um trio também? Não, né?
não. A Barca do Sol é mais gente. Era ele,
mais gente.
O Mu Carvalho, o Marcelo Costa, que é irmão do Muri Costa também, tem o Nando Carneiro, Marcelo Bernardes, Marcos Stu e o Beto Rezende, além do já citado Jacques Morellenbaum.
E Egberto Gismonti na produção.
Produzindo e toca sintetizador, acho que em duas faixas, se não me falha a memória.
Então é um time que já torna esse disco indispensável na nossa lista aí. Barca do Sol. O Bruno tá falando que é um dos melhores discos da história da música brasileira, hein, gente? A resposta. Eu só não vou concordar com ele porque eu só ouvi esse álbum uma vez. Que tem, como vocês estão vendo, é muito disco que a gente tá citando. Eu ouvi uma vez. e falei assim, esse é daqueles que eu preciso ouvir mais.
Com calma, guardei, com calma.
Realmente é um disco que já na primeira audição me deixou uma marca bem positiva, assim. E aí, acho que a gente não precisa mais ficar desenvolvendo, mas assim, tem o Som Nosso Cada Dia com Snags. É, você já citou na sua pesquisa sobre, né, no seu episódio, que é o seu disco favorito de rock progressivo brasileiro.
Sim.
É, e eu vou dizer aqui também que é o meu segundo, tá quase chegando a primeira versão. Não, que mais pra frente eu vou falar qual que é o meu preferido, mas assim, que disco, acho que a gente já falou muito aqui. E é um disco curto, né? Também o problema, assim, não tá nos streamings, viu, gente? Tipo, vocês vão ter que ir no YouTube, infelizmente. Mas tem uma cópia bem ripada lá no YouTube. É indispensável ouvir esse álbum. E eu recomendo também ouvi-lo, ver as letras. As letras desse disco são muito legais. O Bruno faz um raio-x delas, mas como eu citei um pouquinho da música que dá o nome à banda, né? Ou Snags de Bill Frys. A primeira música é uma pancada, né? Sinal da Paranoia, que tem uma letra assim que é de uma bad trip, que eles devem ter tomado alguma coisa errada ali. mas que é muito potente, né? Assim, ainda mais falando dessa época aqui que a gente tá vivendo tão sombria, esse disco bate de uma forma muito incrível, assim. Muito incrível. Eu acho que tá na hora da gente pegar o Snags e colocar num patamar maior também, porque é um disco que você basicamente não ouve falar.
Sim. E um dos maiores discos do rock brasileiro, sem dúvida nenhuma.
Sem dúvida nenhuma. Aí, tá. Vamos dar uma acelerada. 74, o trem pega fogo, você vê. Aí temos Moto Perpétuo. Moto Perpétuo, seu primeiro álbum.
E o único.
Não é? E o único.
Infelizmente.
Chama também Moto Perpétuo. Tem umas músicas incríveis, como Mal o Sol, que já deixa claro ali que você tem um compositor conhecidíssimo, que é o Guilherme Arantes, que também já nessa época ele fala que quando montou a banda, quando participava do Moto Perpétuo, ele já tinha composto várias músicas, depois ele vai lançar na carreira solo.
Sim.
Até Meu Mundo e Nada Mais ele já tinha composto. Então, assim, a identidade do Guilherme Arantes já tá bem marcada aqui, eu acho, assim, a minha opinião.
Não, sem dúvida.
Mas é uma banda de progressivo, né?
É. E o primeiro disco do Guilherme Arantes também, o Guilherme Arantes, que é de 76.
76.
É outro disco, assim, irmão desse. Pode escutar, tem vários momentos ali mais progressivos também, que é um disco muito, muito bom.
E tem. É no primeiro que tem Meu Mundo e Nada Mais, inclusive, né?
É.
Não, legal. E o Moto Perpétuo não tem nenhum outro integrante que saiu pra ser um grande gênio da música brasileira, não, né? Vendedor de disco, compositor de trilha de novela.
Não, até porque pra ser igual o Guilherme Arantes, cara. Não
foda,
tem como,
né, cara? É foda. E engraçado porque o Guilherme Arantes. Essa é outra característica desse episódio aqui, cara. É uma missão pessoal que eu acho que. Pessoal. Eu não diria tão pessoal, mas assim, uma missão especial nossa de revelar esses caras, assim, revelar de onde que esses caras saíram. Porque eu conheço muita gente que torce o nariz pro Guilherme Arantes até hoje, assim, que não consegue identificar que o cara é um compositor assim.
Não, o Guilherme Arantes é gênio, ponto final.
Ele é um gênio, ponto final, um compositor com um arsenal melódico, né, a partir do piano, que é único, que não é qualquer um que tem, não. Enfim, se fosse gringo.
É.
Mas vamos lá.
Ah, e só fazendo um adendo aqui. Se o pessoal gostar também do Moto Perpétuo, tem um outro disco. Esse é bem obscuro mesmo, tá? Uhum. É um disco de 1981, chamado São Quixote, de uma banda do mesmo nome. É basicamente o Moto Perpétuo lançando o disco em 1981. Inclusive, tem participação do Guilherme Arantes em algumas faixas. Mas aí ele não canta, ele só toca.
Mas é outra banda com o mesmo nome, Moto Perpétuo?
Não, não. A banda chama São Quixote.
Ah, tá.
A banda e o disco Entendi. Chamam é outra São banda. Quixote, isso. É que aí eles juntam, é o Diógenes Burani, o Cláudio Lute, o Gerson Tatini, eles eram todos do Moto Perpétuo, e aí um tempo depois eles lançam esse disco com uma moça cantando, que me fugiu o nome agora. Mas é um disco que também tem bastante coisa de progressivo e vale muito a pena conhecer. É bem bacana. E é um disco obscuríssimo. Mas você encontra no YouTube.
Legal. Quase tudo que a gente tá falando tem no YouTube, né? Agora, fechando 74, um disco que eu gosto pra cacete e que você também já explorou bastante, né? Você fez um raio-x, que é o Casa das Máquinas, com o Casa das Máquinas, o primeiro álbum do Casa das Máquinas.
Isso. Certo? Mas o que eu fiz vídeo é o próximo. É o segundo deles.
Desculpa.
Não,
desculpa,
relaxa.
Mas o primeiro é muito bom também.
Sim, sim. O primeiro. Aliás, os três discos deles são muito bons, mas o meu preferido acaba sendo.
O Lar de Maravilhas, Lar de que Maravilhas. A gente vai falar na sequência. Já vamos falar do Lar de Maravilhas, então.
Mas já estamos entrando em 75, né?
É. Já passamos para 75.
Já foi, aqui. Já foi.
Fez o ano novo. Fez o ano novo.
Não, o disco, cara, esse é o meu preferido mesmo. É um
da
disco.
Banda. Depois eles têm o Casa de Rock, não é?
Isso.
É isso, eu tô confundindo. Isso, Casa do Rock e tal. Mas o Lar de Maravilhas parece que realmente coloca toda a caixinha de ferramenta da banda, né? Assim, joga tudo na sua cara ali. Tem uma música até mais comercial, que eu Vou Morar no Ar, né?
Sim.
Que é a música que abre o álbum.
É, chegou a tocar em rádio, foi. Essas coisas.
Isso, que tem um refrãozaço, gente, assim, é uma música dessas, assim, que para um álbum progressivo você olha. Mas aí o Casa das Máquinas tem também essas menções a Aquários, tem uma música que chama Astralização.
Sim, sim. Que tem essas pegadas mais psicodélicas, assim. O próprio Lar de Maravilhas,
que é,
né?
É, que é uma casa, quando você olha a capa do álbum, ela abre assim, né? E aí dá pra ver que é uma casa em ruínas, com uma paisagem. É um cenário bem psicodélico e que é dessas capas que traduzem o disco muito bem, né? Impressionante,
sim.
Assim. Mas fica a dica aí, ó, Lar de Maravilhas, Casa das Máquinas. Esse tem nos streams, aliás, os três discos do Casa das Máquinas vocês encontram nos streams. Aí, 75 também, aproveitando, a gente tem o próximo disco aqui do Terço, que é o Criaturas da Noite, que também tem uma capa sensacional. Vocês verem, é uma foto, eu acho que do Himalaia, de um lugar gelado, assim, com três camadas que parecem meio 3D em cima, assim, que é uma capa super moderna quando você vê hoje. E é um dos discos que, aí aqui eu já vou dar o revelar que é o meu preferido desse recorte todo que a gente está fazendo aqui. Eu acho que é um disco sensacional. Ele tem também, é uma coisa que há em comum com outros álbuns também, até o Snags, se você for pegar, por exemplo, o Snags tem aquela música de Morar na Roça, a segunda faixa do álbum, que é mais rock and roll e tal. Aqui no Terço, o disco já começa com uma música que é Rei Amigo, uhum. Né, que é bem um rock também, que, né, que foi single, que também chegou a tocar, etc. Tem um hit aqui, que é Queimada, que foi uma música que ganhou clipe no Fantástico, etc. e tal, mas depois o disco vai se revelando suas camadas. Ele também tem uma orquestração sensacional, importante citar isso. E tem, no mínimo, dois clássicos que fecham ali o álbum. Que fecham o álbum não, né? Você tem Criaturas da Noite, depois você tem a penúltima faixa, que eu esqueci o título agora. E por último, uma das músicas mais bonitas que eu já ouvi na minha vida inteira. Que ficou pra vida mesmo, que é uma música de 12 minutos e que eu cheguei outro dia aqui a ouvir 4 vezes essa música em sequência. Quer dizer, 40 minutos da minha vida dedicados à música 1974, que encerra o disco e que é um escândalo, cara.
É uma das músicas, acho, mais bonitas do prog nacional, sem dúvida. Se não for a mais.
Pra mim, da música do rock brasileiro, assim. É claro que é difícil porque é uma música de 12 minutos, né? Que aí tem também vários movimentos, importante citar pra gente que é músico, assim, você vê que o primeiro é totalmente baseado no acorde dó, eles ficam num dó ali, fazendo variações, a guitarra do Sérgio Rindes conversando lindamente com os pianos, com os teclados do Flávio Venturini, e o Flávio Venturini, pra mim, dentro desse contexto todo, esse é o primeiro disco, né, que ele grava junto com o Terço,
uhum.
Mas ele leva a banda pra um outro lugar, né, você não acha?
Sim, sem dúvida, sem dúvida.
É, porque era mais orientado pro progressivo, continua aqui, mas as melodias desse cara não tem como a gente não citar. E é tanto é que também estourou depois com músicas como Espanhola, etc e tal. Mas aqui você já vê em Criaturas da Noite, assim. A melodia, o apuro melódico do Flávio Venturini é um negócio escandaloso. Escandaloso. Que numa música, inclusive, que tem letra do Luiz Carlos Sá, que é outra pessoa, figurinha carimbada aí de vários projetos, né? Bom. Tem alguma coisa pra falar do Criaturas da Noite?
Escutem.
Escutem. Descasso, gente. Eu tô viajando aqui ou esse disco também tem alguma participação do Verokai, não? O Verokai participa como condutor no disco do Som Imaginário, mas quem é que faz as... É o Rogério Duprá, pô.
Isso.
Rogério Duprá, que é o responsável pelas orquestrações que a gente está elogiando tanto aqui a respeito desse disco. Então ouçam aí o texto Criaturas da Noite, 1975. Beleza, cara. Aí chegamos em 76. Já faz um novo ano novo aí pra gente avançar. Terreno Baldio.
Considerado por muitos como Gentle Giant brasileiro.
Gentle Giant brasileiro, muito bom. Tem um disco só também, Terreno Baldio, disco homônimo, 76.
Não, são dois. Tem esse
são
e,
dois.
E o de 77, tá, que a gente fala daqui a pouquinho. Mas tá, discaços, ambos. Ambos muito bons.
Main prog também, tem alguma coisa diferente ali? Não.
No segundo, sim.
Tá.
Mas daqui a legal, pouquinho a gente já comenta.
Tá. Vé, em 76 ainda, Pão com Manteiga, eu fiquei intrigado com esse nome aí.
É uma banda aqui, se não me falha a memória, eles são aqui de São Paulo. E só tem esse disco, e é raríssimo também de se encontrar. Mas é um disco muito bacana, recomendo também. Uma raridade legal, que deve ser lembrada, deve ser resgatada.
Boa. A Barca do Sol com o próximo disco, Durante o Verão.
Outro discaço. A Barca do Sol só tem três discos. O primeiro é o meu preferido, né? Que nem eu falei. Mas vale muito a audição de todos. E esse legal, tá incluso.
Bicho da Seda, Bicho da Seda.
Bicho da Seda é um grupo do Sul. Acho Rio Grande do Sul, mas posso estar enganado. Que só tem também esse disco. Mas esse disco aqui é mais... Na verdade é uma misturona de hard rock com progressiva. Então ele não tem músicas extensas. É tipo tudo 4 minutinhos. Instrumental, assim, é bem direto, bem distorcido também. Mas é um disco que tem uns momentos, assim, mais progressivos e tal, que é bem bacana. Vale muito a pena escutar.
Legal. E aí tem o próximo álbum do Terço, né? O Casa Encantada, que eu fiquei tão encantado com o anterior, o Criaturas da Noite, que eu ainda não cheguei no Casa Encantada. Mas qual que é o seu veredito aí sobre ele?
Ah, eu gosto também, eu prefiro o anterior, mas é um disco muito bom também. Ele tem umas coisas mais de folk no meio. Ele não é tão, como fala, tão elétrico quanto o anterior.
Sim.
Mas também tem coisa que tem orquestração do coisa do Rogério Duprá também. Acho que são em duas faixas, uma ou duas faixas agora, não lembro ao certo. Mas é outro discaço, recomendo bastante.
Legal. Tá, aí em 77 a gente já chega pro próximo álbum aí do Terreno Baldio, que chama Além das Lendas Brasileiras.
Sim, cara, esse disco é muito especial mesmo, justamente por trazer esse lance do... Eles pegam várias coisas da música brasileira, então eles vão colocar coisa do xaxado, coisa do baião no meio do disco.
Ó,
é tipo, incrível, incrível mesmo. Esse daqui é também, acho que uma das grandes pérolas do rock progressivo. Um disco muito especial mesmo. Eu recomendo demais.
Pô, legal, cara. Tô botando 3 estrelinhas aqui pra eu não esquecer. E aí temos um disco também que você cita no seu episódio, que é o Recordando o Vale das Maçãs, né?
Uhum.
As Crianças da Nova Floresta.
É.
Eu confesso que eu ouvi uma vez só também e não entendi muito bem, assim. Eu achei ele mais prog, assim.
Ele é um disco... Ele é bem progressivo. Eles eram de Santos, se não me falha a memória, aqui no litoral paulista.
Uhum.
É um disco mais acústico, mas que é maravilhoso. É um disco muito bonito mesmo. As melodias são bonitas e tal. Vale muito a pena escutar. E infelizmente é o único disco deles.
É o único, né?
Aí tem acho que mais legal, um ou dois compactos que eles lançaram depois, mas aí já é outra história.
Já é outra história. Legal. E fechando 77 na nossa lista, o que a gente já citou aqui em alguns episódios, o Vimana, né? Que é só muito citado, mas pouco ouvido. É o único álbum deles?
É um compacto, na real.
É um compacto, né?
Eles chegaram
eles
a gravar...
Não vão lançar disco cheio?
Não, não. Dizem que tem gravado e tal, mas nunca foi colocado no sol. Tá na gaveta.
Tá. E o Vimana, que é uma banda que tinha alguns caras que foram ficar um pouquinho famosos, né?
Pois é. Tinha um tal de Lulu Santos, tinha um tal de Lobão.
E um tal de Hit.
E um tal de Hit tocando flauta, acabando de chegar da Inglaterra.
Pois é, muita gente não sabe disso. O Hit é inglês, né? Radicado aqui no Brasil. Depois vai fazer um sucesso estrondoso. Aliás, eu não sei o que acontece com o Vimana. porque também já vi muitas entrevistas do Lulu falando que veio um tecladista de fora pra cá, né?
Era o Patrick Moretz,
é o cara famoso, do Yes, né?
Ele tocou no Yes.
O cara do Yes, que veio tocar com o Vimana. E aí a história que eu ouvi, pelo menos o Lulu Santos contando, é que o cara queria meio que ser a estrela da banda, o Lulu ficou puto. É. O Lobão parece que pegou a mulher do cara, aí virou um grande Big Brother progressivo, o Vimana. E a banda acabou.
Pois é.
E aí a banda acabou e cada um foi seguir seu caminho e foram caminhos bem, muito bem sucedidos, né? De quase todo mundo aí.
Só uma pequena correção, eu falei sem querer Moretz, mas é Patrick Moraes o nome. Eu acabei falando errado. Foi mal, gente. Acontece.
O Lulu Santos chama ele de... Agora que eu lembrei que ele faz um trocadilho, ele chama ele de Patrick pra trás. Porque foi o cara que veio pra banda e que, em teoria, teria acabado com a banda. Isso pra você ver, cara, como que a gente é antropofágico. Né? O rock progressivo brasileiro é tão próprio. Ele é, assim, ele é uma coisa... própria, ele é antropofágico, ele pega elementos do internacional e modifica, vai para outros caminhos, quer dizer, tem esse caminho hipermelódico que eu acho que tá no texto, que tá com o Flávio Venturini, com a Minerada, que, como o Tavito diz, assim, os mineiros, a música mineira é a harmonia, né? E isso, ele tá certíssimo, porque é uma marca, uma característica muito, muito importante, mas... Não só essa, né? Tem um lado mais inventivo, experimental, que também arrasta as coisas do som nosso cada dia. Quer dizer, o rock progressivo brasileiro é brasileiro, sobretudo. Aí vem o cara da maior banda lá, da maior referência, e o negócio não vai pra frente, vai pra trás, como diz o Bruno. Vai entender, né? O Brasil.
Pois é, cara, não tem como.
Não tem. Tá. Então, cara, vamos encerrar agora. Eu acho que a partir desse momento entra numa fase meio obscura para mim, porque eu não conheço nada. E aí, 78, a gente trouxe aqui Olivia Brighton.
Olivia Brighton.
Corro Risco. É, Brighton.
É uma cantora que esse primeiro disco dela é basicamente ela e a Barca do Sol. Então é o quarto disco espiritual aí da Barca do Sol. É um disco muito bom também. Inclusive, várias das músicas já estavam presentes nos outros discos da Barca.
Ah, entendi. Legal. E 78 também, mais um disco do Terço, Mudança de Tempo.
Esse acho que é dessa fase mais clássica aí do Terço dos anos 70, é o último disco. Mas esse aí já tem uma coisa mais acústica, mais ligada com folk, nesse sentido.
Uhum.
Mas é muito bom também. É bem bacana.
Tá. Aqui ainda tem o Flávio, porque já tava rolando 14 bis nessa altura do campeonato.
Acho que. Não, nesse disco ele já tinha saído.
Ele já tinha saído, é. Eu sou do time Flávio Venturini, vocês já estão conseguindo observar isso. Mas vamos lá. 79 de novo, outro da Barca do Sol, Pirata.
É o último. Esse é o último. Uhum. Que aí tem mais.
Então, a Barca do Sol acaba que é uma das maiores discografias aqui.
É, são 3 discos/4, se você contar esse da Olivia.
Sim. Uhum. Junto com o texto, talvez seja.
É, que o resto é tudo 2.
Tem 3.
2, 3.
É, esse é o máximo, esse é o recorde de discográfico aí das bandas do progressivo brasileiro, galera. 3 álbuns. Chegou no topo. Em 80, você traz uma banda chamada Tela.
É.
Telá?
Eu acho que é Telá. Posso estar enganado.
Tá.
É um disco.
Continente Perdido.
Chamado Continente Perdido, é um trio. Se não me falha a memória, eles são do Rio. E muito legal, vale muito a pena.
Tá.
É bem, bem pesadão mesmo. Assim, bem, um prog bem, bem clássico, vamos dizer.
Aí a gente poderia dizer que a partir dos anos 80, então, a coisa meio que dilui. O que você destaca aí da década de 80? Eu sei que você vai falar do Bacamarte, mas guarda ele para a hora que a gente for falar dos discos preferidos de cada um. Mas assim, o que acontece nos anos 80 em diante com o rock progressivo no Brasil, assim?
Cara, assim como no mundo, dá uma caída, né? Acho que o pessoal fica muito... Acha que era muito... Não sei se complexo é a melhor palavra, mas muito...
Hermético, talvez.
Melhor, bem melhor. É muito hermético. E aí acho que o pessoal acho que cansou um pouco, até porque 77 vem punk, depois começa a entrar New Wave, entre outras coisas, aí acho que o pessoal acaba cansando um pouco. Mas sempre tem os sobreviventes que vão fazer música, vão fazer progressivo. Tem o próprio Bacamarte, né, que a gente já citou, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas tem o Marco Antônio Araújo, que é um cara mineiro também, era um cara apaixonadíssimo por Beatles. Ele lançou vários discos na década de 80, todos muito, muito bons mesmo.
Uhum.
O meu preferido acho que é o primeiro, que acho que é o Influências, é uma capa preta e tal. Agora eu não lembro se é 80 ou se é 81, tá? Mas é um disco incrível mesmo, muito, muito bom.
Tá.
Tem um grupo do Sul chamado Raiz de Pedra, eles também têm acho que uns dois ou três discos e tal. O que eu gosto, tem um ao vivo que é bem bacana, mas tem o Trajetória de 85 que é bem, muito bom também. E fora isso, acho que dos anos 80, mais assim, tem um outro grupo chamado Quantum, que é da década de 80, que acho que esse disco saiu pelo selo Baratos e Afins.
Uhum.
Aí nos anos 90 tem mais coisa, né? Mas...
E tem, não, em 80 também tem o Sagrado Coração da Terra, né? Do Marcos Viana, aqui de BH.
Sim, muito boa lembrança. É verdade. É.
Que tá aí até hoje. O Marcos Viana é compositor também, compõe muita trilha sonora, um cara, figura importante aqui. Aliás, BH é um polo, né?
Ah.
É, desse contexto, pariu tanta coisa aí, exportou esses músicos para um monte de lugar, mas assim, uma banda que, pelo que eu entendo, ficou mais aqui, né?
Sim.
Então, legal. E aí, isso é bom. Tá, e aí você ia entrar nos anos 90 agora, Fábio Golfetti.
É, o Violeta de Outono, que aí já é um progressivo misturado com rock psicodélico, é um som bem diferente mesmo, é bem, muito único. Tem, acho que, um ou dois discos só. Mas é bem bacana. E aí, fora esse, tem o Quaternaryken, que é uma banda também do Rio, que tem discos ali da década de 90, que são maravilhosos. Assim, acho que da década de 90, acho que é a que eu mais destacaria.
E de lá pra cá, alguma coisa?
Ainda tem bastante coisa sendo feita aqui, mas tem uma... Tem uma banda aqui de São Paulo que eu gosto bastante. São os caras muito novos. Tem tudo 20, 22 anos no máximo, que é o Stratus Luna. Eles têm um disco só lançado e, inclusive, um dos meninos é filho do Fábio Golfetti. E o Fábio Golfetti, hoje em dia, ele toca com o Gong, que agora a loucura, as conexões aí. O Gong foi uma das principais bandas da cena de Canterbury, na Inglaterra, que muitos consideram como um dos grandes berços do rock progressivo.
Olha.
E aí, hoje em dia, ele toca com esse grupo.
Lá?
É, fazendo show pelo mundo inteiro. Inclusive, ia ter apresentação agora no fim de 2020, mas pandemia, né, cancelaram.
Aí, é o que eu tava falando do Brasil, cara. Ao invés de importar os caras, a gente devia exportar os caras, porque...
Ué, mas foi o que aconteceu. E ainda bem que aconteceu isso. E ele tá tocando já com o Gong faz uns... Cara, chuta aí uns bons 10 anos já.
Pode crer, tá vendo? O músico brasileiro, quando entra, vai tocar com esses caras, fala, porra, fichinha, aqui eu toco com uma botina de milico no pescoço e uma mesa de som quebrada, porra.
Pois é, com um monte de equipamento bom e ganhando em dólar e euro, melhor ainda.
Não é? Aí melhor ainda, o cara vai até no Starbucks pra dar uma relaxada. Mas aqui, acabou que essa pauta que percorreu aí essas últimas décadas... Já pegou a próxima pauta que eu tinha aqui, que era a gente falar de figuras importantes, que a gente já citou quase todo mundo aqui, né? Vamos ver se tá faltando aqui. Bom, tem o Wagner Tiso, Morellenbaum, Sérgio Hinds. A banda Todo Terço é muito importante, né? O Hinds, o Venturini. Mas a base da banda sem o Sérgio Venturini é muito importante também. O Venturini que você... O Venturini que eu já citei, o Pedrão Baldanza do Som Nosso de Cada Dia, o Manito do Som Nosso de Cada Dia. Temos aí algumas figuras importantes que vão ter carreiras depois, como a gente já citou do Lobão e do Lulu e tal, mas dá para colocar nessa lista aí o Guilherme Arantes também e a Jane Duboc, né, que canta no disco do Bacamarte que a gente vai falar logo aqui. O Tavito é um cara que eu gostaria de citar aqui, porque é um cara importantíssimo, que tá em tudo, fez de tudo, fez jingle, compôs música própria, tocou também com Erasmo Carlos. Aliás, as guitarras do Tavito com Erasmo Carlos são antológicas.
Sim.
Né? Porque aqui em Minas todo mundo cita muito o Tony Horta, que é outro mestre da guitarra, mas o Tavito talvez seja mais... né, como compositor, ele me parece, posso estar falando bobagem, mas parece que circula mais, que deixa a marca dele de uma forma mais... Mas também ninguém lembra dele, né? Estamos aqui fazendo justamente essa lembrança, assim. O Fred era um guitarrista, assim, fora do comum, que era também artista plástico, ele é responsável pelas capas, né, pela capa do segundo álbum. Eu não sei se é do primeiro também, mas é do segundo álbum, eu tenho certeza que a capa é do Fredera.
Olha só.
Que é o Frederico, né? É, guitarrista aí do Som Imaginário, que também era artista e que tá refugiado aqui em Minas Gerais, na cidade de Alfenas. É. Tá aí, vivo até hoje.
Que bom.
Que bom. Porque tem uns caras que a gente vai olhar, por exemplo, o Som Nosso Cada Dia. Infelizmente, todo mundo morreu, né?
É. Só tinha o Pedrão, infelizmente ele deixou recentemente.
E muito novo, uma grande perda, assim, porque essas pessoas podiam estar aqui conversando com a gente, né? Assim,
sim.
Ao pesquisar esse episódio, eu falei, putz, seria foda trazer o Tavita. Eu fui pesquisar, o cara morreu em 2019 pois também. É.
Assim. Não, e o Pedrão era um cara que, cara, eu trocava ideia com ele no Facebook de vez em quando. Ele é um cara foda. Que se você, com certeza, a gente chamasse, ele falava, tá bom, vamos combinar um horário que a gente conversa.
Que legal, né? Os caras são, né, ainda os que estão aí muito humildes, muito, muito apaixonados pelo som e tal. Legal. Alguma personalidade que a gente esqueceu? Tem muita gente, né? A gente citou gente.
É difícil falar
aqui.
Tanto.
Difícil falar
tanto. Falar de todo mundo. Não, mas dá, não dá.
Não dá. Mas aí destacando, por exemplo, as bandas que a gente foi destacando aqui, que são menos conhecidas, né, como a Barca do Sol, o Karma, Módulo 1000. Quando vocês forem pesquisando essas bandas, vai vir aí muitos outros nomes, muitas outras músicas e tal. Vamos agora para aquela sessão que é legal, que a gente fala assim, dos nossos discos preferidos aí dessa cena. Começa a ser, depois eu falo.
A gente teve um problema, eu e o Vini, porque nas duas listas a gente colocou o Snags.
Pode colocar. É, o Snags eu acho que dá para dizer que é a unanimidade aqui entre pelo menos nós dois.
Não, então tudo, põe na lista de todo mundo, que realmente o disco é incrível.
Ouçam, por favor.
Ouçam. A Barca do Sol, a estreia da Barca, 74, que nem eu falei. Pra mim é mais do que um dos melhores discos do progressivo, mas sim da música brasileira no geral.
Uhum.
O Moto Perpétuo, que é um disco que eu também amo de paixão. Recomendo demais, demais, demais. E o último que a gente não citou, né, que não tinha falado antes, é o depois do Fim, do grupo Bacamarte, que aí já é um pouco mais pra frente, é um disco de 1983, mas é uma perfeição também do rock progressivo. Você vê várias listas aí pelo mundo, de outros jornalistas e tal, consideram esse como o melhor disco de rock progressivo brasileiro de todos os tempos, e muitas vezes entra até na lista dos melhores mundiais.
Curioso, né? Eu acho ele bem progressivo mesmo, talvez seja por isso, porque pro ouvido dos gringos...
Sim.
Será?
Sim. É, eu também acho. Tem coisa... Por exemplo, pega o Terreno Baldio, várias outras coisas, acho que os gringos escutam e falam, não entende direito, pra ser sincero. Tem umas misturas muito, muito com coisas nossas e os caras devem achar estranho.
É. O que é o que eu acho sensacional.
Sim,
assim. Isso que talvez...
Por isso que é tão único, por isso que é tão maravilhoso, justamente essas misturas.
Exato.
Mas, né?
Exato. É. Mas um descasso também, tá, gente? Não tô... É importante citar a Jane Duboc, né?
Sim.
São os vocais dela.
Exatamente. Que canta no disco em algumas faixas. Eu disse que é um disco curtinho, tem 40, 45 minutos. É uma boa viagem.
Boa viagem, tem que ouvir também. Mas da sua lista, então, você falou Barca do Sol, Módulo 1000. Módulo 1000 você não falou.
Não falei porque eu troquei, eu falei antes e troquei pelo Snags, né? A gente tava nesse impasse.
Verdade.
Mas pode
verdade,
botar...
Verdade, trocou pelo Snags.
Então ficou um top 5 em vez de top 4.
Maravilha. Eu vou fazer também um top 4, mas eu só fiz o top 4. Eu geralmente faço 5, até 10. Eu só fiz um 4 porque realmente, preciso dizer aqui, eu não consegui ainda ouvir tudo. Porque tem muita coisa... E é um universo também muito específico e tem essa dificuldade de coisa que tem no streaming, coisa que não tem no streaming. E aí, como eu gosto de ouvir discografia inteira de uma banda, é muito chato você pegar uma banda que tem um álbum na Apple Music e não tem os outros.
Sim.
Né? E eu não... E aí você tem que achar no YouTube, papapá. Então, eu ainda não consegui entrar de cabeça. Mas assim, de tudo que eu ouvi, os meus preferidos são o texto, Criaturas da Noite. Eu sou muito suspeito pra falar. Porque assim, eu sou fã do Venturini desde que eu sou criança. Meu pai gostava muito, minha mãe gostava muito. Criaturas da Noite é uma música que eu cresci ouvindo. Então, quando eu ouvi esse álbum e entrou essa música, eu me emocionei bastante, assim, porque é uma versão totalmente crua dela, que são só vocais, né? E uma orquestração sensacional. Então, assim, e tem 1974, que é uma das músicas mais bonitas que eu já ouvi na vida inteira, de tudo. Então, assim, esse disco eu sou suspeitíssimo para falar, o texto Criaturas da Noite, eu deixei até em primeiro lugar aí. Depois, outro álbum que eu descobri melhor nesse contexto da pesquisa e que entrou também, sem dúvida, entre os meus álbuns preferidos de todos os tempos, que é o Matança do Porco, do Som Imaginário, que é o último disco aí da banda, 73. É mais na vibe do Wagner Tiso, né? Uhum. Assim, é o disco que ele protagoniza mais, mas tem a música título, por exemplo, com o Milton Nascimento sofejando na segunda parte dela, que é um negócio assim de outro mundo. Aliás, esse homem é um anjo, né? Qualquer coisa que ele canta parece que a gente vai explodir por dentro. É uma emoção muito grande que ele consegue resgatar com aquela voz dele, assim. E os pianos, as orquestrações, mesmo quando entra a banda inteira, esse disco é um negócio indescritível. É outro que, assim, tem que falar aqui, só posso falar isso, gente, ouçam todos os álbuns do Som Imaginário, mas quando você chega nesse último, e o Bruno ainda fala, depois ouçam o Milagre dos Peixes ao vivo.
Exatamente.
Que é o Milton Nascimento acompanhado pelo Som Imaginário.
Discaço duplo, maravilhoso.
Discaço duplo maravilhoso, mesmo pra mim que não gosto muito de escutar som, disco ao vivo, é uma exceção de ouro na minha regra. Bom, aí os Snags, Som Nosso Cada Dia, não vou me alongar nisso, porque assim, a gente já falou horrores aqui, só agora o único favor que a gente pode fazer pra vocês é pedir pra vocês ouvirem, vejam também o vídeo do Bruno, que ele faz um faixa a faixa, que eu acho muito legal, porque aí também ele vai citando algumas coisas das letras, e se forem ouvir, procurem as letras.
Sim.
Porque eu acho que elas comunicam muito com a gente hoje, assim, eu acho que o Brasil tá vivendo um momento parecido em vários aspectos, mas pra fechar a minha pequena lista, Casa das Máquinas, com Lar de Maravilhas, que também é um disco que, talvez da minha lista aqui dos quatro que eu fiz, seja o mais progressivo, clássico, ele e o Snags, né?
Uhum.
Mas que eu também gostei muito, assim, ouvi umas três vezes já, acho as letras muito criativas, e toda essa viagem meio astral é uma coisa que comunica muito comigo. Então, eu deixei isso aí pra fechar minha listinha de quatro essenciais. O Bruno ficou com cinco. Tá bom.
Roubei no jogo, desculpa.
Mas tá ótimo. Cara, assim, a gente já tá chegando ao final. Queria, sempre no final desses episódios que a gente traz gêneros, assim, fica uma pergunta importante que é, assim, o legado, né? A gente já falou muito aqui sobre como que esses músicos vão se integrando, vamos dizer assim, a outras bandas e formando mesmo o caldo, assim, né, do rock brasileiro. Mas será que tem alguma influência direta dessa geração dos anos 70 na geração dos anos 80, né, que estourou, das bandas de rock nacional e tal? Teve algum revival até hoje? Enfim, como é que a gente pode tentar enxergar o rock progressivo brasileiro hoje?
Cara, eu acho que teve e tem um revival muito importante, justamente das gerações mais novas, tal, a partir de 90 até hoje em dia, que estão escutando essas bandas e percebendo quão era incrível. Tipo, caramba, como teve isso no Brasil, sabe? Justamente pela essa mistura que a gente já falou várias e várias vezes aqui. Então eu acho que foi importantíssimo por isso. E o legado, assim, que ficou mais nos anos 80 foi ter revelado uma porrada de gente. A gente já falou do próprio Guilherme Arantes, todo o pessoal do Som Imaginário, sei lá, Wagner Tiso, que vai virar um baita arranjador, por exemplo. O próprio Jaquinho, né, o Jax Morellenbaum, que vai também dominar várias coisas ali na década de 80. Então acho que foi muito importante para levar essa galera, não sei se para um lado mais pop, assim, talvez uma tentativa de, entre aspas, refinar um pouco mais o pop.
Sim. Alguns desses caras eu acho que constroem a base mesmo, né, desse tanto como arranjadores, como é o caso do Tiso, porque se você for pegar a carreira do Wagner Tiso, só do Wagner Tiso, por exemplo, para pegar um cara só, ele arranja pro Beto Guedes, ele arranja pro Lu Borges, ele vai tocar com Deus e o Mundo depois, né?
Sim.
O Morelenbaum também, Tom Jobim, Caetano Veloso. Então, assim, os grandes figurões, que são os caras que puxam venda de disco no Brasil até hoje, todos trabalharam com essa galera. E aí eu fico pensando também que essa geração que você tá falando, que vem ouvindo e falando, putz, isso era muito bom, porque eu me incluo nisso e eu não sou tão mais jovem, né? Eu tenho, já passei da casa dos 30 aí. Então, assim, já passei da casa dos 30, eu tô sendo gentil porque eu tô quase já do outro lado, perto dos 40. Mas eu também não descobri muitas dessas bandas até recentemente, assim, sabe? Alguns amigos meus me aplicaram lá atrás, mas são coisas que estavam um pouco nebulosas, meio que fugindo disso, sabe? Era um disco do Raul aqui, era o Sérgio Sampaio ali, era um Ave Sangria.
Sim.
E são coisas que estavam dentro de um... Teve um certo tipo de revival, vamos dizer assim, psicodélico, que eu enxergo dentro especificamente do indie brasileiro, se pegar algumas bandas como Bugarins e tal. Mas eu acho que ainda tem muito campo pra gente resgatar essas coisas, né?
Ah, sem dúvida. E tomara que seja uma possível nova onda.
Vão fazer isso acontecer.
Tomara.
Só depende de nós.
Levar apresentar essas bandas e esses sons pras pessoas, a gente faz. Agora é só torcer pra que o outro lado também faça.
Não, vamos fazer isso, vamos apresentar essas bandas. Eu acho que tem coisas aqui realmente muito perdidas, assim. Confesso pra você, é claro que o que chama mais atenção das listas mais diretas aqui é o Snags, por exemplo, porque o Snags, a primeira vez que eu ouvi, eu falei, tá, isso é estranho, é diferente, a estrutura é diferente, tem músicas longas, tal, lá, lá, lá. Eu identifico isso porque eu sou muito fã de krautrock, eu sou muito fã de outras coisas, mas eu não sou um cara do progressivo, igual eu citei. Mas conforme eu fui ouvindo, são tantas camadas e tem coisas tão ricas ali. E aí, algumas músicas que você pode fazer uma regravação e tocar hoje no rádio. Como, por exemplo, Snags de Bill Frisland, uma música pop.
Sim.
Né? Com um arranjo mais elaborado, viajando, etc. Mas é uma música pop. Então, assim, eu acho que essa missão do rock progressivo nacional ainda não tá completa, sabe? Vamos dar aquele empurrãozinho pra ver se a galera descobre mesmo. Legal. Cara, vamos para os recadinhos finais, então. Alguma coisa que você queria deixar de recado, alguma coisa que faltou falar, enfim.
Cara, meus principais recados são, façam uma lista de tudo que a gente falou, escutem com coração aberto, com a mente aberta e com bastante calma. E se vocês se interessarem, é só entrar lá no YouTube, procurar Som de Peso, que é o meu canal, que tem uma lista, duas listas, na verdade, de discos nacionais de rock progressivo, e tem vários deles que já tem vídeo no canal. O próprio Snags, o Moto Perpétuo, o Depois do Fim, enfim, tem vários álbuns ali que eu faço, conta a história das bandas.
Lá de Maravilhas também.
Lá de Maravilhas também, que eu conto a história das bandas e depois vou falando de todas as faixas, de curiosidades, falar da letra, se tiver no caso e tal. E eu acho que pros amantes da música vale a pena.
Não, com certeza, gente, ó, não é se vocês quiserem, não, é obrigatório aí pra todo mundo que interessou e que ouviu, entrar no Som de Peso e aprofundar, porque aqui esses episódios de gênero que a gente faz, eles são muito amplos, né? Você vê, a gente falou de uma década inteira, assim, meio que pegando ano por ano e tal, depois é claro que a gente tem que dar pinceladas da origem e depois do legado, então a gente faz uma timeline muito geral, e vai citando as coisas no meio do caminho, é uma coisa muito geral. Para aprofundar, eu realmente acho interessante pegar as listas do Bruno, porque foi um excelente roteiro para mim também, para chegar nessa percepção mais geral do gênero, né? E depois ir especificando. E o trabalho que ele faz é muito legal. A gente tem uma sessão aqui no podcast também, que é o Raio X, onde a gente segue uma estrutura mais ou menos parecida, né? A gente fala da biografia do artista, depois chega no álbum, tenta fazer um faixa a faixa. É claro que como somos quatro aqui no podcast, cada um tem a sua própria identidade, cada um leva para um caminho diferente, assim. O meu método é muito esse também, assim. Biografia, curiosidades e fazer um faixa-faixa, porque eu acho que é legal para quem ouve o disco e fala, putz, esse disco é muito legal, aí você pegar umas informações que realmente a gente pesquisa para trazer e tal, fica uma experiência mais completa, já que hoje em dia a gente não tem encarte e as pessoas não sentam, né, com tanta paciência assim para ouvir um álbum. E fica também esse recado, não se espantem pela dificuldade de achar os discos, assim, eu acho que não é exatamente uma dificuldade, porque eles estão todos no YouTube, mas assim, às vezes tem essa inconveniência do streaming, etc, de juntar tudo no streaming, mas não deixem de ouvir os discos por causa disso, porque vocês vão perder algumas obras-primas, assim, a começar pelos Snags, que não tá nos streams.
É, santo YouTube. Né?
Exatamente. Mas é isso, que eu queria só, esse nem foi o recadinho final, o recadinho final é que eu vou deixar para agradecer aqui pessoalmente o Bruno Ascari pelo carinho, por ter aceitado o convite de participar, tem muito tempo já que a gente está querendo fazer um crossover com você, assim, trazer um pouco do seu conhecimento para conversar com a gente aqui, trazer também você para o nosso querido público conhecer um cara que eu acho que para a gente é referência hoje.
Que isso?
Pô, obrigado. Não, você é uma referência na crônica mesmo, assim, na catalogação da memória do não só do rock brasileiro. É importante dizer que o Bruno fala de tudo no canal dele, fala até do Kendrick Lamar.
É verdade.
Mas também quem é que não quer falar do Kendrick Lamar, né? Mas enfim, mas eu acho que dentre todo o seu trabalho que faz, uma das coisas que eu acho que salta com maior importância é essa realmente da memória, do registro e de estar ali com essa paixão que você tem mesmo, assim, por esse catálogo, por essa história, né, da nossa história, do nosso rock, da nossa música e tal. Então, eu queria agradecer demais aí, Bruno.
Pô, fiquei até arrepiado, de verdade. Pô, obrigado mesmo. Não, porque não, realmente...
Mas é sincero.
Eu realmente me esforço pra isso, porque muitas vezes a nossa música é tão esquecida, a gente...
Sim.
Não tem... Infelizmente, a gente tem a memória curta. Então, às vezes, as pessoas têm até um pouco, talvez, de preguiça ou alguma coisa assim, para ir atrás da música brasileira. Independentemente se for só rock, se for música instrumental, se for samba, se for jazz, enfim, bossa nova, o que for. E é importante levar, justamente, vai que numa dessa a gente não tá ajudando a montar um pouco dos próximos passos da música brasileira, apresentando coisas para as pessoas.
Exatamente, eu penso muito assim, cara, e falo isso também como compositor, como um cara que tem uma banda que tá tentando o tempo todo aprimorar eu tento o tempo todo me aprimorar como compositor, vendo o que foi feito aqui, porque não é brincadeira não, quando você bate de cara com Criaturas da Noite da Vida, por exemplo, você fala, puta que pariu, cara, isso foi feito no Brasil em 75.
Pois é.
Não é brincadeira. Se fosse um disco gringo, seria o top 10 de não sei o que, papapá.
Sem dúvida.
É um disco nosso, feito aqui. Então isso me dá muita esperança, cantado em português, né? Tem toda essa originalidade que a gente estava citando aqui. Então, assim, importantíssimo. Cara, de novo, muito obrigado. Valeu, vou partir para os recadinhos finais aqui do nosso podcast. Olha, gente, para fechar o nosso episódio, sensacional, tá até tomando fôlego aqui, porque, né, a gente acaba falando muito. Se você quiser nos ajudar financeiramente, você pode virar um assinante do podcast, você vai poder participar do nosso grupo fechado de WhatsApp, receber uma newsletter com conteúdo exclusivo, onde a gente dá dica, falamos sobre novidades do mundo da música, a gente aprofunda também alguns temas que a gente traz aqui, mais gerais, e é um episódio em formato de e-mail. Para saber todos os detalhes, entra lá no nosso site e clica no menu Apoie, lá no silencionoestudio.com.br. Hoje a gente vai ficando por aqui. A gente se fala na semana que vem com um novo episódio. Um grande beijo, um grande abraço. Valeu!